Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Hoje é sexta-feira, dia de falar de coisas amenas. Só que não.
A gargalhada de gratidão, Bárbara.
Você tá grata, Fran,
tô.
Pela vida, por tudo, por estar aqui do meu lado, trabalhando comigo.
Eba.
Eu sou uma pessoa incrível.
É verdade.
Super bacana.
Concordo.
Sou super gratiluz.
É, às vezes. Depende. Às vezes não, mas acho que faz parte, né? A gente não tá sempre feliz, sempre triste. Bem que eu conheço pessoas que estão sempre gratiluz.
Ô, Fran, já dividi apartamento com uma amiga que acordava todo dia e falava assim: bom dia, flor do dia! O que que acontecia comigo que estava lendo o jornal? Antigamente a gente lia ainda o jornal em papel.
Só se for pra você.
Aí pegava o jornal, fechava, depois abria de novo e ou olhava só com aquele olhinho por cima do jornal, tipo, por que essa felicidade toda de manhã cedo, essa energia toda de manhã cedo, quando o meu cérebro, um neurônio ainda tá dando um passo, o outro ainda tá dando um passo lá atrás, tudo descompensado ainda.
Entendam, quem não é assim tão bem-humorado no horário da manhã, faz parte, mas acho que tem que ter ali, né, nem de mais, nem de menos, aquele extremo. A única coisa extrema que a gente gosta é que você ouça, por exemplo, extremamente o Jabuticaba Sem Caroço.
Ah, lá vai ela.
Eu tenho que fazer aqui a minha parte,
vai,
né, Bárbara?
Ela, vai ela.
Dá ali o play, nos siga no @jabuticabasc, aí não tem limite não, a gente vai ser grato por isso.
Faz o merchan, vai.
Aí, mas Bárbara, passou disso daí, tudo demais, água demais mata planta.
Pois é, já imaginou ser assim o tempo inteiro? Porque tem gente que é gratidão o tempo todo. E aí vem a ciência e diz o seguinte: olha, gratidão tem impactos positivos na saúde humana.
Bom.
Né? Claro que a gente não descobriu se a saúde canina tem gratidão.
É, o cachorrinho pode ter
humana.
Sido grato por ser adotado.
É verdade. Tem uma pesquisa aí, de acordo com pesquisadores da Harvard Medical School, em Boston, a gratidão mexe com áreas ali do cérebro que tem a ver, que estão relacionadas com percepções de recompensa, interação social positiva, capacidade de entender o que o outro pensa. E aí, isso, claro, traz benefícios para a saúde mental e, obviamente, para a saúde do indivíduo como um todo. Mas a gente aqui é do contra, às vezes. A gente quer saber, claro, como essa gratidão pode ser positiva, sim. Mas a gente também quer saber se tem limite pra ela. Quando é que ela avança sinais e começa a se chamar e começa a ser um gratidão. Pelo amor de Deus, não venha com o seu bom dia, flor do dia, para mim. Por isso, a gente vai hoje fazer aí essa treta.
Mas desde já somos gratas por você estar aqui no
claro.
Jabuticaba Sem Caroço, né, Bárbara? Que ingratas, meninas. Poxa, estamos aqui ouvindo, elas não agradecem, não. Somos gratas, somos luz, somos gratiluz jabuticabers. Aí vai aumentando, né, o nome. Mas realmente, eu acho que vale a pena a gente conversar com especialistas, nossos convidados aqui do programa de hoje, porque é preciso entender, ou então você fica se sentindo mal. Poxa, eu só acordo, ou a gente deu o exemplo aqui do acordar, mas em outras outros horários do dia também, no trabalho. Ai, será que eu sou a única que não sou gratiluz, gratidão no trabalho, na família? Será que eu sou, como você me ensinou a falar, o espalha bolinho da família, porque eu não sou ali agradecido o tempo todo? Você começa a analisar e talvez fique até mais ingrato, né? Se você já não vai muito pelo lado da gratidão, ou até mais mal-humorado, né?
É, vamos pensar sobre isso com um entrevistado que vai falar aí dos pontos positivos da gratidão.
Legal.
Vamos ver o que ele vai dizer e aí, na saída dessa conversa, a gente vê se a gente tá mais pra gratidão ou pra gratinão. Vamos fazer isso combinado?
Vamos nessa. A gente conversa agora aqui no nosso podcast com o Robson Grangeiro Monteiro, ele que é chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie, doutor em Educação, Arte e História da Cultura e também mestre em Psicologia. Robson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, seja bem-vindo.
Na verdade, a grande alegria é minha de participar com vocês, especialmente num tema que pra gente é tão precioso, que é o tema da gratidão. Muito obrigado, Francine, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Obrigada, a gente que agradece. Nós somos gratas aqui pela sua presença hoje. E já aproveitando, recentemente, até no inicinho de janeiro, dia 6 de janeiro, foi celebrado aí o Dia da Gratidão. De fato, essa questão da gratidão, ela precisa ser levada sempre em consideração. Qual a importância de ser grato e no que isso reflete no nosso dia a dia, na interação com o outro, Robson?
Na verdade, é interessante, porque alguns dizem que se você precisar de um dia no ano para celebrar alguma coisa, é porque talvez não seja tão importante, porque o que é importante a gente celebra todo dia. Mas, por outro lado, ter um dia, de repente, faz as pessoas lembrarem que aquilo, de fato, é importante. E eu acho que, no caso da gratidão, é algo que é importante, mas que a gente nem sempre dá a devida importância, devido valor, porque é como se a gente assumisse que aquilo que a gente tem, que a gente conseguiu, onde nós estamos e assim por diante, simplesmente veio, apareceu, e não é algo que precisa ser agradecido. Por isso que eu acho que o Dia da Gratidão acaba nos lembrando de algo que a gente precisa lembrar todo dia.
O que é gratidão, Robson?
Do ponto de vista etimológico, da origem da palavra, gratidão é da mesma origem, da mesma raiz da palavra graça. Quem recebe graça tem gratidão. A ideia é que existem coisas que a gente conquista, mas existem outras coisas que, na verdade, a gente recebe. A gente recebe a vida, a gente recebe oportunidades para as quais a gente, obviamente, precisa e deve estar preparada, mas que poderiam ser oferecidas a outros e que, de repente, são oferecidas a nós. Então, são graças, graças da vida, para aqueles que creem em Deus, graças do Criador e pelas quais a gente deve agradecer. Então, a gratidão tem três elementos. É o reconhecimento da graça, reconhecimento do benefício recebido, o retorno, seja emocional, seja em forma de atitude, ao autor da graça ou aquela origem, fonte da graça, e a expressão pública para que todos saibam que há uma gratidão. Então, gratidão poderia ser resumida em reconhecer, voltar para agradecer e efetivamente agradecer em palavras, em atitudes que correspondam à graça recebida.
Robson, eu aqui, daqui a pouco vai completar um ano que apresento esse podcast ao lado da minha companheira Bárbara Pereira. Sou muito grata de dividir esse espaço com ela. E volta e meia aqui, quando eu tenho oportunidade, eu falo isso, enalteço a Bárbara. Ela sempre brinca comigo e fala: ah, você tá jogando confete pra mim, deixa disso. Às vezes a gente até corta aqui na hora da edição quando eu falo isso. Mas eu acredito que isso acaba fazendo bem tanto para quem ali é grato ou a outra pessoa ali que se sente importante por estar, de alguma maneira, modificando a vida da outra, né, desse outro. E com o passar do tempo, não sei se com a correria do dia a dia, trânsito, horários, reuniões, a gente meio que deixou isso um pouco de lado. E às vezes até se assusta quando alguém diz um obrigado, diz um gratidão ou diz uma palavra assim doce. A gente até brinca: nossa, eu fui tão bem atendido ali que eu até me assustei. A gente tem deixado um pouco de lado essa questão de deixar claro ali que você foi grato ou é grato por algo?
Não tenha dúvida, Francine. E eu acho que o que você faz com a sua companheira e com sua colega de trabalho é o que deveria ser o padrão, que deveria ser a norma para todos os relacionamentos sociais. Eu recordo que quando a gente era pequeno, o pai e a mãe da gente sempre diziam: diga obrigado, agradeça ao moço por alguma coisa, né? Fazia parte daquilo que a gente chamava antigamente de educação doméstica, de educação familiar. Mas é mais importante você reconhecer, e muito mais profundo, quando você percebe que a pessoa complementa você, que a pessoa enriquece você. Olha só, a ingratidão é como um vício. Ela prejudica quem está viciado em ser ingrato e prejudica os outros, que poderiam ser muito mais motivados, reconhecidos pela gratidão que a pessoa nega ao outro. Por outro lado, a gratidão é uma virtude. E como toda virtude, eu chamo a princesa das virtudes, é a gratidão faz bem para quem recebe e faz bem para quem oferece. E essa é a grande maravilha da gratidão. Você se sente bem quando reconhece o valor de alguém e estimula outra pessoa a fazer o bem, a fazer aquilo que você reconheceu. Ou seja, é um fator motivacional para as relações interpessoais, relações de trabalho, relações sociais, e é fundamental. E que, por falta dela, é justamente o que muitas vezes explica o estado das coisas na sociedade hoje, em que a competição, a ambição, o egoísmo acabam se tornando virtudes, infelizmente. E a gratidão, que é virtude, acaba se tornando algo sem valor algum.
Agora, professor Robson, já que o senhor citou aí a questão de Deus, né? O senhor citou Deus na sua fala num determinado momento, esse exercício da gratidão, ele está ligado ao exercício da religiosidade ou não necessariamente?
Eu diria para você, não necessariamente. Como em outras virtudes, há coisas que são comuns a qualquer pessoa. Respeito, por exemplo, é algo que uma pessoa que crê em Deus e que não crê em Deus deve exercitar. Agora, quando alguém crê em Deus e entende que a graça maior é a própria vida, sem dúvida nenhuma você é grato com um motivo e com uma motivação muito mais profundas. É porque você começa a entender que há uma origem muito maior, que é a própria vida que é concedida para nós. Eu fico sempre imaginando, Francine, cada vez que eu acordo pela manhã, uma parte da Bíblia que diz assim que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A gente dorme e a gente não faz nada durante a madrugada para merecer um dia mais de vida. Pelo contrário, se fosse uma contabilidade exata, talvez o que a gente fez no dia anterior não nos daria direito de viver mais um dia. No entanto, a vida está ali. O que eu fiz hoje para viver? Há tantas pessoas que fizeram coisas muito importantes no dia de ontem e infelizmente já partiram para a eternidade. Então eu que recebi um dia a mais de vida, tenho que ter uma atitude muito maior de gratidão. Isso decorre do fato de que eu fui agraciado. Como não agradecer diante da vida, não é verdade?
E tem um limite, uma linha ali que a gente consiga estabelecer, porque a vida, né, tem momentos maravilhosos, excelentes, outros nem tanto. E eu acho que a gente precisa ali definir. Lógico, tem que agradecer, ser grato, por exemplo, pelo meu emprego, né, por ter uma alimentação, ter uma casa para voltar todos os dias. Milhares de brasileiros hoje em dia não têm como se alimentar, a gente tem que agradecer, por exemplo, ali o alimento. Mas como a gente também entender que é o limite ali de agradecer, mas também se movimentar? Por exemplo, eu tenho um chefe abusivo e a empresa que eu trabalho, talvez o relacionamento não é legal ali com os funcionários, é tóxico, tem uma pessoa que me trata mal. A gente é carne, né? Ser humano. Como eu ficar agradecendo por ser tratada mal por um colega de trabalho o tempo todo? Então, existe esse limite de agradecer, mas também saber se posicionar socialmente, professor?
Com certeza. Eu não chamaria de limite, mas eu chamaria de atitudes complementares. Qualquer virtude, ela não reina sozinha. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu devo ter gratidão, eu também devo exigir respeito e oferecer respeito, que se encaixa bem nas situações que você descreveu. Agora, o que não me dá o direito é de, sendo abusado, me tornar uma pessoa amarga e que amarga a relação com outros tantos que nada tem a ver com aquele abuso que eu recebi. Por outro lado, eu devo ter sempre uma atitude de respeito para que aquela outra pessoa possa me entender como alguém digno de respeito. Então, ser grato a Deus não significa ou ser grato à vida, ou ser grato a alguém, ser grato pela comida ou por qualquer coisa que nós recebemos, não significa deixar de posicionar-se. A caricatura daquela ideia de gratidão, que você passa por cima da outra pessoa, que sempre é boazinha, e sempre é grata e tudo mais, meio que uma síndrome de Poliana, aquele mundo perfeito e ideal, não é a gratidão correta. A gratidão correta é aquela gratidão que ela reina junto com outras virtudes, de exigências, de respeito, porque todo amor é amor exigente. Toda gratidão é gratidão exigente. Toda virtude é uma virtude de mão dupla, vai e volta. E por isso, gratidão não é uma caricatura de uma pessoa passiva.
Pois é, essa é uma questão importante que o senhor está trazendo, porque parece que com as redes sociais isso talvez tenha virado um pouco moda, né? Falar de gratidão, dar dicas sobre gratidão, isso virou até página de influenciador ali.
Blogueiro.
Quando a gente precisa pensar e avaliar se essa gratidão está sendo verdadeira mesmo, porque pode ser também só um momento de modismo, né?
Eu acho que no trato social, a gente tem uma percepção que é muito intuitiva, né, de como aquela gratidão é genuína, sincera e verdadeira, ou é apenas alguma coisa do trato social para conseguir alguma vantagem, ou para criar alguma situação que seja benéfica para aquele que expressa essa suposta gratidão. Essa intuição também tem a ver com a própria atitude do coração de quem recebe. Eu, por exemplo, quando alguém agradece ou elogia algo que eu fiz ou que eu falo, eu sempre coloco em perspectiva. Hoje eu atendi a expectativa daquela pessoa, de repente ela está grata, mas amanhã eu posso não atender e não posso ficar dependente do elogio daquela pessoa, porque o elogio se torna crítica rapidamente. Aí a gente sabe disso. E, ao mesmo tempo, eu preciso não me envaidecer com aquilo que eu recebo como gratidão, porque se tem alguma coisa que certamente faz muito mal à alma, é a vaidade. A vaidade que você dá ao outro porque precisa receber de volta, e nesse sentido a gratidão é fingimento, e a vaidade de receber e não entender que é um momento, que não é para sempre. Toda gratidão é pontual, ela precisa ser eternizada por intermédio de atitudes concretas do dia a dia.
Então é importante deixar claro que não pode ser uma moda, né, ou só uma palavra para se colocar lá no final de toda a frase da foto, da rede social, hashtag gratidão, porque é necessário, então, trazer em atitudes, porque infelizmente, hoje as relações, né, acabam sendo ali muito rápidas e pela internet, e pelo que eu entendi aqui até o momento da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né, com o senhor, são construções, né, é no dia a dia, você se torna grato, agradece ali o que você tem ao acordar todos os dias, mas não dá só pra ser uma moda, né, a moda do momento é ser grato e você falar isso da boca pra fora, porque tem pesquisas aí que falam, não, a gratidão pode ser um remédio para o cérebro, mas aí até que ponto isso é verdade também, não só para ganhar seguidores, né, professor?
Isso é verdade, tanto eu como você, ou qualquer outra pessoa minimamente saudável do ponto de vista da saúde mental e emocional, gostaria de gratidão muito mais na forma de atitudes e ações práticas do que de simples palavras. Eu não preciso do obrigado de alguém. Esse obrigado não é acompanhado de uma atitude de real reconhecimento por algo que eu fiz para alguém. E, portanto, mais do que palavras, atitudes é que revelam a gratidão.
Como é que essa gratidão pode ser exercida nesse cotidiano? Porque a gente falou de obrigado para um, obrigado para outro, mas em que momentos do nosso dia a gente pode ser grato a esse outro e não falar só a palavra, né? Porque muita gente pode estar ouvindo a gente assim associar só a palavra gratidão, né? Mas a gratidão pode ser uma prática com N ações, né? Inúmeras ações. E o que seriam essas ações?
Eu acho que em vários momentos da vida a gente pode retribuir. Talvez a palavra para ser conjugada junto com gratidão é retribuição. Uhum. E não apenas para que nos beneficia, porque nem sempre nós nem sabemos quem foi o nosso benfeitor. Aquilo vem para nós e nós nem sabemos quem estava por trás daquela coisa boa que aconteceu conosco. Mas à medida em que eu recebo, reconheço e quero retribuir, eu posso escolher alguém para fazer algo concreto que possa espelhar aquela atitude que eu recebi. Vou dar um exemplo prático. Há pessoas que a cada fim de ano elas fazem um inventário daquilo que tem no guarda-roupa, no closet. Porque normalmente nessa época a gente tem presentes de Natal ou no próprio aniversário da pessoa. E já há algum tempo eu tenho uma decisão tomada junto com a minha família, que é para cada peça de roupa que eu recebo, vai existir uma peça de roupa no meu guarda-roupa que eu não uso há vários meses. Se eu não uso, eu não preciso, mas alguém precisa. Se eu recebi uma nova, eu posso dar aquela que, não estando velha, estando em condição de uso, pode beneficiar alguém. Você quer ver uma outra atitude? Às vezes a gente tem o privilégio de comer num bom restaurante, ter uma boa refeição. Se é possível compartilhar com alguém que carece naquele mesmo local, por que não dividir? Mas se é possível, ao invés de pegar aquela refeição e simplesmente consumi-la, o que é direito de uma pessoa que trabalha, e obviamente tem o direito de pagar, por que não imaginar que desse valor, um percentual podia se transformar numa cesta básica e oferecer a alguém? Veja que você acaba criando uma corrente do bem, em que a graça recebida ela é transformada, espelhada em graças enviadas, em graças devolvidas à pessoa que deu ou não à outra pessoa. Você imagina que para cada benefício que as pessoas recebessem, elas compartilhassem o benefício com outros, como o mundo seria diferente. Mas é exatamente essa essência que Jesus diz quando fala amar ao próximo como a si mesmo. Ora, o a si mesmo recebeu, então o a si mesmo retribui para outro, que é o próximo.
E quando a gente fala de sentimento, de gratidão, e hoje em dia, né, na internet brinca, fala que é o gratiluz, gratisim, gratinão, até ali no nosso momento ali social, seja na família, com amigos ou no trabalho, como eu já dei aqui o exemplo, eu acho que um dos xingamentos, se a gente pode dizer assim, com outro, que às vezes mais dói na gente, é quando chama de fato o outro de ingrato. Nossa, olha como fulano é ingrato. Eu fiz X, Y, Z e nem um obrigado. Obrigada, a pessoa me deu. Olha que absurdo. Então, assim, talvez tenha um pouco também isso de você esperar muito do outro e esse outro não ver o seu favor como um enorme favor e por isso ele precisa ser grato. A gente também acaba criando muita expectativa na gratidão. Ah, não, a Bárbara, ela tinha que me agradecer porque eu esquentei a comida dela no micro-ondas. Ela, que absurdo, ela não falou nada. E assim, às vezes a Bárbara nem viu, nem sabia que eu fiz isso, porque acontece muito. A gente colocar a expectativa e o outro nem saber, nem desconfiar. A gente acaba colocando aí muito propósito nessa gratidão?
Eu diria que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. Isso é um princípio da vida, né? Eu acho que quando a gente faz o bem porque entende que o bem é melhor do que fazer o mal. Agora, a expectativa que se cria a partir daquilo que se faz de bem, ela é diretamente proporcional à ausência de bem no mundo. A coisa fica tão saliente quando alguém faz o bem que parece que aquela pessoa está fazendo o extraordinário. E, na verdade, o ordinário é que deveria ser fazer o bem. E na medida em que eu acho que o bem que eu faço é extraordinário, eu também tenho uma expectativa extraordinária de retorno. Mas se eu me acostumo a fazer o bem, eu não espero um obrigado de volta a todo o bem que eu faço, porque eu acabo assumindo isso como um dever de ser humano. Um dever de ser humano é fazer o bem e não fazer o mal. Eu não deveria imaginar que por fazer o bem a alguém, alguém deveria ter a obrigação de retribuir. Se retribuir, ótimo. Se não retribuir, vá à frente, continue fazendo o bem. Maria Tereza de Calcutá tinha um pensamento que era muito interessante. Ela dizia assim, faça o bem a quantos estiverem na sua frente. Faça o bem enquanto tempo houver para fazer o bem. Faça o bem em qualquer lugar que for possível fazer o bem. E quando você tiver feito todo o bem e você não tiver reconhecimento do bem que é feito, continue fazendo o bem, porque é isso que faz a gente ser humano. O contrário é que faz a gente ser desumano. O fazer o bem não deveria ser nem expectativa de retribuição, nem algo extraordinário na vida.
A gente tem escutado muito uma palavra que é empatia, né? A gente tem ouvido muito isso de alguns anos para cá, que é preciso ter empatia com o outro. Qual é a relação entre empatia e gratidão, professor?
É impossível, impossível você ser uma pessoa que faz o bem e ao mesmo tempo que exerce a gratidão se você não for uma pessoa empática. Porque a empatia é tirar a dor do outro. A origem da palavra, que é uma tradução moderna da palavra compaixão, que não tem nada a ver com dó de alguém, mas tem a ver com sentir a dor do outro, porque pathos em grego significa dor, paixão, e empatia significa você entrar na dor do outro. Portanto, é impossível que você seja uma pessoa que faça o bem se não for empático. Você é insensível. É como alguém que não tem a capacidade de ver o outro. É egoísta, só vê a si mesmo no espelho. E, consequentemente, ao fazer o bem, você também reconhece com muito mais sensibilidade o bem que alguém lhe faz. É curioso, mas a melhor maneira de você receber gratidão é você fazer o bem. E eu vou explicar por quê. Porque você se torna mais sensível para ver nos pequenos gestos da vida a gratidão que a pessoa expressa. Às vezes é um sorriso, um abraço, e você, porque entende a importância desse sorriso e de abraços, quando você ofereceu a outros na hora que outros precisavam, você também consegue reconhecer quando outros oferecem a você. É como se fosse uma linguagem criptografada, que só consegue descriptografar quem exerce. É uma brincadeira de fazer o bem. E essa brincadeira de fazer o bem é algo muito sério, porque pode transformar vidas e corações e relacionamentos.
Agora, professor, para encerrar aqui também nosso bate-papo, quem quiser conhecer um pouco mais o senhor, seu trabalho, seguir nas redes sociais, o senhor tem muitos seguidores e com certeza compartilha lá conteúdos, né, que eles apreciam muito. Queria que você deixasse as suas redes para a gente.
Ótimo. eu gosto muito de gente, Bárbara. Eu gosto muito de pessoas. Eu gosto de pessoas, as pessoas como elas são. Porque eu também tenho, obviamente, minhas limitações, meus defeitos. E como eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de redes sociais. Não necessariamente para as razões ou pelas razões que a maioria das pessoas talvez goste, mas eu gosto muito de compartilhar o que eu acho que vai fazer o bem. Então, seja no Instagram com o perfil Robinson Grangeiro, seja no YouTube com a página Robinson GM ou no Facebook, é muito fácil, porque Robinson Grangeiro não é um nome muito comum. Então, quem quiser seguir, vai ser uma alegria a gente trocar coisas boas, informações e também, obviamente, exercer a gratidão, que me parece ser uma virtude que todos nós estamos precisando.
Robinson Grangeiro Monteiro, muito obrigada aqui pela sua participação hoje no nosso podcast. Precisamos falar sobre gratidão mais vezes para que a gente fique por dentro do que é gratidão de fato e não aí, talvez, embarcando em modas e de comportamentos aí de redes sociais, né, professor? Muito obrigada, viu?
Eu é que agradeço. A minha gratidão a vocês pelo espaço. Eu desejo que 2023 seja muito abençoado para vocês, muito sucesso no trabalho de vocês. E qualquer dia desse a gente se encontra aí e vamos ser gratos pelos encontros, não apenas virtuais e presenciais. Grande abraço para vocês.
Francine, eu acho você uma pessoa gratidão.
Ah, você acha?
Porque, olha, já que ele deu aí algumas dicas,
é
não
verdade.
É só ficar, ai, muito obrigada, né? Não só o tempo inteiro.
Não mais treta, não mais
abraçando árvore, quer também dar sorrisos, dar bom dia com... ou boa tarde ou boa noite, com, de fato, com prazer.
Com vontade, né?
com vontade
de passar energia. Porque, como o professor falou agora há pouco, fazer assim por fazer, só pra falar que sou grata, não tem graça,
né? É verdade. Eu só implico um pouco, e vou continuar aqui, implicando um pouquinho, embora acho que, de fato, a gente tem que ser grato, que temos que ser gratos, gratas e grátis a quem nos faz bem, obviamente. Mas a sensação que eu tenho é que, como você ter todo esse pensamento positivo diante de adversidades, a gente sabe que a gente enfrenta aqui, no Brasil, enfim, em qualquer lugar do mundo você tem adversidade, mas aqui
verdade.
A gente tem umas particularidades, né? Eu fico pensando assim, você levou um empurrão no metrô, aí você vai falar, obrigado por essa experiência.
Se não fosse por esse empurrão, eu não ia seguir em frente na
Poliana,
vida.
Né?
Não dá.
Levei um empurrão, metrô lotado, tô ali esperando o ônibus passa e não para, sequer me olha.
Mas assim, por exemplo, alguém de alguma forma ali quer te fazer um agrado, né? Às vezes a pessoa quer, não sei, intencionalmente, que você emane gratidão. Eu acho que isso do interesse também, né, que o professor falou, é importante a gente ficar atento. Será que a pessoa quer aplauso o tempo todo pra você? Ah, eu sou grata pra você, ou tá fazendo propositalmente, né?
É, porque tá numa moda, né?
É.
Virou um modismo dizer hashtag gratidão. Acho que isso tem muito a ver com as redes sociais, obviamente, que
isso.
A gente aqui também traz sempre essas questões para discutir de como as redes sociais impactam em coisas que a gente muitas vezes deveria fazer porque é natural, né? Natural da convivência, das relações, mas não, porque tá agora na rede, eu vou ser gratiluz, eu vou tentar abraçar mais o coleguinha, quando na verdade eu queria dar um empurrão no coleguinha, mas eu só tô fingindo aqui. Sabe aquela coisa de criança na escola, né? Eu tô aqui na fila da escola, às vezes eu quero dar um empurrão porque o outro tá me enchendo o saco, mas eu vou ser... Olha, eu preciso que o mundo me olhe diferente. Porque aí também tem que haver com a imagem que você quer construir em relação ao outro. Acho que a gente precisa ficar de olho um pouco nisso também. E muitas vezes as pessoas embarcam em modas para ter uma imagem selo de qualidade nas redes.
Até que ponto a gratidão não é só o marketing ali das redes, né? Eu já destruo logo paradigmas e falo que a mãozinha que utilizam ali para gratidão não é uma mão em sinal de prece. Você sabia disso, Bárbara?
Não, me conta.
São duas mãozinhas fazendo aquele high five, assim, ó. Que tem ali no aplicativo de conversas.
Ah.
né, se você for na busca, na história, só que todo mundo usa como fosse duas mãos, assim, como se fosse uma prece.
É verdade.
É polêmica, eu já gosto da polêmica. Programa de sexta-feira a gente faz isso. Tudo bem, pode utilizar ali o emoji da maneira que você quiser, mas esse emoji não é para gratidão, tenho dito, por isso vamos chamar nossa próxima entrevistada. Hashtag Furiosa.
A nossa conversa agora é com Marcela Bezerra Dias. Ela é psicóloga, professora, autora do livro Receita Emocional para Tempos de Crise. Marcela, seja muito bem-vinda aqui no podcast.
Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
A gente também, Marcela. Vamos falar desse assunto que gera polêmicas, né? Para muitas pessoas, gratidão é algo que vem de uma forma positiva. A prática da gratidão acaba se tornando positivo, começa a entender o mundo de outra forma. Para outras pessoas, isso poderia talvez virar ali um veneno, porque você fica tão grato de tudo que acaba não vendo algumas realidades, coisas que talvez a pessoa fique ali pensando que é aceitar tudo do outro, quando na verdade, aí você vai dizer pra gente, né, que a ponderação é o melhor caminho. Gratidão é aceitar tudo desse outro ou não?
Muito obrigada pela pergunta, muito bom a gente tirar esse caroço desse tema, porque surgem as ciências e elas têm uma base, né, desse surgimento. Então, quando é feita essa avaliação para tentar tirar o caroço dessa ciência que surgiu, se gera aí sim dúvidas, polêmicas e formas de se observar diferenciadas. Então, quando a gente expõe, através de canais tão maravilhosos como esse, essa oportunidade de se esclarecer, de fato, esse posicionamento da gratidão, ele é positivo ou ele é negativo? Então, é muito importante a gente ter esses espaços. Então, eu vou tentar explicar aqui rapidamente, aqui para o ouvinte, como é que funciona. Então, nós temos, sim, essa ciência que valida a ação da gratidão como algo positivo para o seu desenvolvimento psíquico. Uhum. Por quê? Porque quando a pessoa, existe aí um funcionamento neurológico, então, quais são as ciências que estudam? Tanto a ciência da neurologia, quanto a ciência da psicologia, entre as demais ciências, mas falando dessas especificamente, então, a neurologia, ela tenta observar quais são os fenômenos frente que ocorrem no cérebro quando a pessoa tem essa prática mais assertiva, de ser grato, de ser mais positivo. Então, o que acontece com o seu cérebro e o que acontece com o seu sistema do seu corpo, como ele reage a tudo isso? Então, várias pesquisas foram desenvolvidas, algumas bem recentes, e elas veem de forma muito... Os resultados que foram apresentados são resultados que validam que ser grato tem sim seus benefícios no desenvolvimento humano. Com relação à psicologia, ela faz já uma avaliação considerando a parte neurológica, mas principalmente a parte comportamental. Então, ela avalia um ser humano e ela busca ver quando ele é grato, esse comportamento de ser grato, ele gera mais benefícios ou malefícios, né? E aí, comprovadamente, através do comportamento, da mensuração dessa ação, se chega aí ao resultado de que ele também é favorável para o desenvolvimento humano. Mas eu concordo com vocês quando isso é colocado de uma forma sem respeitar a individualidade de cada um, o momento de sofrimento de cada um, a não vontade de estar grato porque ele está vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade. Então, isso sim precisa ser respeitado, acolhido e entender que momento que essa gratidão, então, ela poderia se incluir dentro desse contexto humano. Não sei se eu ajudei aí nesses esclarecimentos.
Ajudou com certeza. E esse contexto, talvez por qual motivo parecer ali, né, ser grato, agradecer ali ao alimento, ao dia ensolarado ou não, né? Porque também você pode ser grato por um dia de chuva, apesar de sermos aqui do Rio de Janeiro, né? Nós três que estamos conversando nesse momento e gostarmos muito de praia, sol, mas o dia de chuva também tem que ser agradecido. Por que você acredita que essa questão da gratidão também ficou sendo como algo chato. Ai, mas a pessoa agradece a chuva, o sol, a nuvem, o pássaro, a planta. É, isso se tornou talvez até um pouco prejudicial. Ah, lá vem a pessoa gratiluz, gratidão. Você consegue identificar por qual motivo o grato, na verdade, virou chato em algumas situações?
Ah, é ótimo essa. Viu, assim, exatamente. O que a gente observa é que cada um, a percepção das pessoas frente aos fenômenos, eles são muito particulares. Então, para mim, pode ser ter um viés muito positivo, dependendo da história pessoal, da outra, da vivência, do olhar da outra pessoa. Isso pode ser extremamente negativo.
Uhum.
Então, se a vivência dela não foi favorável frente àquele fenômeno, a visão dela vai ficar comprometida no sentido de agradecer por algo que para ela não foi bom.
Uhum.
Então, por isso que às vezes a pessoa ela está ali agradecendo, feliz, mas quando a gente considera a história do outro frente àquilo que eu estou agradecendo, ele pode ter lembranças e memórias e vivências traumáticas frente àquilo. Por exemplo, você trouxe aí o exemplo da praia. Vamos dizer que alguém tem uma fotografia de um óbito que sofreu ali em algum momento, que alguém estava no mar, da família, ou algum afogamento, ou algum assalto que a pessoa viveu, ou queimadura, ficou muito exposto ali. Ou então receber um cano ali no relacionamento, porque aí teve um flerte ali na praia, e aí o relacionamento... coisas difíceis podem ter acontecido num contexto que, entre aspas, ele é tão favorável, informal, né? Enfim, então por isso que, dependendo do que essa informação de gratidão ativa na minha memória, nas minhas experiências, elas podem tornar a pessoa, como você falou, chata. Ela tá agradecendo de quê? Porque ela não sabe quem eu sou e o que eu vivi, né?
Tem sempre aquela pessoa que, às vezes, você tá ali indignado. Não diria nem raivoso, porque raiva a gente não tá precisando muito de raiva nesse momento, não. Você tá indignado com alguma situação e a pessoa fala, mas você deveria olhar o outro lado, olha como isso pode ser positivo. Isso causa uma certa irritação em quem tá com a indignação. Você acha que a indignação também não move, de alguma forma, a pessoa, né, a buscar alguma coisa? Porque quando você fica grato a tudo, talvez você deixe de se indignar com aquilo que precisa ser, né, indignável. Nem sei se essa palavra existe, mas a gente precisa se indignar com algumas coisas no mundo até para lutar contra. E quando você fica grato a tudo, talvez, assim, você tenha ali uma visão um pouco embaçada do que tá ali diante de você. Como é que equilibrar, como é que é possível equilibrar esse jogo aí?
Olha, que interessante esses pontos aí que você trouxe. Eu vou tentar aqui colocar. Eu acredito que, quando você disse que essa gratidão pode me expor a uma inconsciência da realidade, então a minha consciência situacional, ela pode ficar comprometida, então eu só vou querer avaliar de forma espectro e aí eu vou seguir a minha vida fazendo as mesmas escolhas que vão me levar a resultados negativos, simplesmente porque eu sou grato e acho que tudo vai acontecer e tem que acontecer acima de tudo. Então, quando eu não paro para fazer uma avaliação racional dos fenômenos por trás daquele resultado, daquela ação, e simplesmente, então você está sendo ingrato por isso? Não, estou sendo racional. Então eu preciso avaliar o porquê do resultado das coisas negativas para que eu consiga ter escolhas e ações mais assertivas para que eu consiga ter os meus resultados mais positivos. E aí sim vai me gerar essa gratidão por eu ter conseguido passar por todo este filtro. Então, se alguém está fazendo uma mesma soma, que não está chegando um resultado, e o outro fala, mas seja grato para essa soma, seja grato, e não apresentar o porquê que essa soma não está dando certo, isso causa irritação, porque a pessoa ela quer ser compreendida dentro daquele fenômeno que está causando a frustração. Então, não sei se eu consegui responder aí o que você sugeriu.
Claro, sim.
E faz parte da vida, óbvio, acho que é sempre importante quando a gente conversa com profissionais aqui, com psicólogos, pessoas que lidam e falam a respeito do comportamento, que não dá para ser feliz o tempo todo, assim como também não dá para ser triste o tempo todo, a vida ali, vão acontecendo situações do cotidiano, e também você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo porque você não é tão gratidão e gratiluz o tempo todo, porque eu imagino que até com as redes sociais, né, todo mundo ali postando textos maravilhosos, aceito, confio, recebo, agradeço, meu Deus, você se sente mal por, sei lá, não ter dormido bem a noite anterior e se acha talvez, às vezes, a pior pessoa do mundo. Isso, de alguma maneira, pode mexer também com o psicológico, porque, acredito eu, né, aí você que vai me dizer melhor, porque você fala, nossa, tá todo mundo ao meu redor tão feliz, tão satisfeito, tão grato, será que eu sou a pessoa negativa de todos, talvez essa gratidão demais pode até virar algo tóxico para o outro, né?
Então, quando a gente faz quando a gente traz essa comprovação científica, tanto da parte da neurologia, como eu falei inicialmente, quanto da parte da psicologia, e aí você falou até uma questão cultural ou religiosa, levando para esse lado, né? Quando a gente faz uso da teologia, por exemplo, onde a parte bíblica diz ali da paz, que vive em paz, né? E, enfim, é praticado e incentivado porque as pessoas vivam alegres, tenham essa alegria. Eu acredito, e aí a gente vê nas comprovações científicas, que trazer a pessoa para viver de forma positiva e grato, ela vai sim dar subsídios para que elas, no dia da adversidade, da dificuldade, elas não entrem num estado tão crítico ao ponto de que elas não possam sair, que são os casos das depressões mais graves, de ações suicidas, que a pessoa ela acha que nada. Quando você traz essa questão de equilíbrio, é excepcional, porque é justamente isso, inclusive a proposta do meu livro, né, na capa tem uma balança e tem o cérebro e o coração. Então eu não posso nem estar só no cérebro, na razão, me levando ou para pensar de forma positiva ou negativa, e nem só na emoção, considerando se eu sou mais melancólica ou mais eufórica. Então, eu tenho que considerar o equilíbrio, né? Eu penso que se a situação ela requer um momento de choro, de tristeza, eu preciso entender isso, né? Agora, é uma situação. O problema é quando isso vira uma constância. O tempo todo eu vivo realmente na dor, na angústia, sem compreender que, enfim, isso pode virar uma doença, uma patologia, e aí algo mais grave, né? E o excesso também, que é o outro lado, tudo na emoção, no aqui agora, também pode me gerar uma consequência de desaperceber de forma mais assertiva como me colocar para um resultado mais efetivo.
E aí, eu fico pensando aqui que tem gente, por exemplo, que sugere que a pessoa, para que ela tenha ali uma construção da gratidão, vamos pensar em pessoas que olham para essa ideia da gratidão, como a Fran falou ali, o gratiluz é chato, mas assim, eu vou me permitir tentar entender esse processo. Eu não sei se eu tô falando de mim, sabe,
mas... Eita!
E aí tem gente que fala assim, constrói um caderninho com as vivências de gratidão que você teve no seu dia. Você vivenciou, vamos pegar lá o meu dia de ontem, participei aqui do Jabuticaba Sem Caroço com a Francine, eu tenho que ser grata a esse processo que eu estou vivendo com a Francine, ao outro colega de trabalho que está ali do nosso lado. Depois eu fui para uma palestra, eu tenho que ser grata àquele ambiente todo que eu vivi.
A esse calor de 50 graus do Rio... Muito grata.
No meio do caminho eu peguei um raio desse sol. 54 de sensação térmica que teve outro dia aqui no Rio de Janeiro, enfim. E aí eu vou ter que até agradecer essa sensação térmica lá no meu caderninho de gratidão. É possível construir gratidão? Vamos devagar aí com esse processo.
Bárbara, muito boa essa colocação. É isso mesmo. Cada um tem um sentimento, uma vivência diferente. Às vezes a gente está diante de um processo que é doloroso, que é traumático, difícil a gente conseguir construir uma gratidão de um processo que ele é tão difícil. Mas o que a gente observa é que quando eu me permito elaborar uma estratégia, apesar dessa insatisfação, se eu conseguir elaborar uma estratégia mais positiva, uma visão mais positiva, ela vai me ajudar amanhã, chegar no meu trabalho e conseguir dar um bom dia mesmo dentro de todos esses contextos aí que você colocou dificultosos. Uhum. Essa questão do diário que você falou são técnicas comportamentais que são ensinadas no processo de psicoeducação.
Uhum.
Cada pessoa ela tem uma forma de funcionamento. Então, tem pessoas que, numa conversa, ela já consegue assimilar aquele conceito, já é suficiente para ela ter uma tomada de ação mais assertiva. Tem pessoas que não, que ela vai precisar registrar isso e como uma receita mesmo ali, que ela vai ter que, opa, deixa eu olhar, deixa eu ver, para eu poder validar dentro das minhas escolhas. Então, cada um tem que avaliar, não dá para ser uma regra, porque senão pode ser chato.
Pois é, não pode ser uma imposição, né, Marcela? Porque tem gente que fala assim, ai, você tem que fazer isso porque você é muito revoltada com o mundo. E aí tem horas que você fala assim, mas será que eu quero isso? Pra, claro que todo mundo quer melhorar, ter uma outra forma de lidar com o mundo. Mas tem coisas que o mundo vai dizer pra você, epa, peraí, eu não posso ser grata a isso, né? E aí virou uma imposição quase, uma moda de dizer que você tem que ser grato o tempo inteiro, quando na verdade você está ali, às vezes, num momento ruim, como você mesmo apontou.
E esse posicionamento de você, entre aspas, não ser grato, significa que você não está compatível para viver com essa situação que está sendo colocada. Uhum. E se você continuar forçando viver muito esse processo não compatível a você, isso pode te provocar um sofrimento psíquico grande. Então, quando você fala, opa, peraí, que eu estou rejeitando, negando e não querendo viver isso ou ser grata a isso, isso pode te ajudar a você mudar a sua rota. Opa, deixa eu calcular minha rota, porque esse caminho aqui para mim não está sendo favorável. Mas o ideal é que se busque, sim, ações que me coloquem em sentimentos mais favoráveis do que desfavoráveis, né? E escolhas que me façam viver aí de forma mais tranquila diante dos desafios aí da vida.
E não são poucos desafios. Mas agora o que a gente quer saber mesmo é qual a receita emocional para os tempos de crise. Queria que você falasse para os nossos ouvintes o que eles encontrarão no seu livro, já que você citou, né? Falou dele aqui agora há pouco. Queria que você apresentasse o seu projeto para a gente.
Ai, muito obrigada aí pela oportunidade de falar. A gente faz os atendimentos, né, enquanto profissional da psicologia, e a gente observa que, como eu te falei, tem pessoas que ali a gente fez aquele contato e fluiu, e outros ainda precisam de outros acessos a conteúdos que as pessoas elas leiam, façam sentido, elas possam colocar em prática e viver aí de uma forma mais acertada. Então, o livro ele vem ajudando as pessoas a analisar como é que está a minha emoção, por que que a minha emoção está dessa forma, que eu preciso fazer para tornar a minha emoção e a minha vida mais significativa e mais leve. Então, eu acompanho, eu caminho junto com as pessoas para que elas busquem fazer uma autoavaliação, um autoconhecimento, e a partir dali elas tenham estratégias para rever racionalmente, né, não só emocionalmente, porque quando a gente está muito ligado emocionalmente na situação, a minha tomada de decisão ela pode ficar comprometida. Então, eu ajudo a pessoa, tá, deixa eu mesmo fazer uma avaliação, deixa eu analisar com calma essa situação que está chegando aqui para mim, por que que está chegando, será que eu tenho que viver isso, será que faz parte do meu contexto de vida, de fase de vida, viver isso? Por exemplo, um contexto acadêmico, né? Eu vou ter que passar por prova, eu vou ter que passar por uma avaliação porque é o meu objetivo me formar. A não ser que eu não fosse. Não, não quero ter uma graduação, é tudo bem. Mas desde o momento que eu escolho passar por isso, então eu vou entender que essa crise ela é pontual e faz parte dessa fase que eu estou. E aí eu vou ter que entender como que as pessoas fazem para lidar então com essa fase, quais são as dificuldades que essa fase pode me apresentar. E busco mentores, busco ajudas, formas de fazer com que essa situação não vire um grande problema.
Eu já imaginei a prática da gratidão numa banca de defesa. Né? Olha, o senhor está me batendo, mas eu queria ser muito grata pelas pancadas que eu estou recebendo aqui.
Faz parte.
Vou mandar todas as minhas energias positivas para esse capítulo que o senhor mandou reescrever todinho, porque não está nada bom. E aí vamos, né, Marcela?
Então, aí é muito legal isso que você falou, porque eu posso ser grato nesse contexto que você trouxe, demonstra que eu sou uma pessoa educada, né? E sei me colocar de forma educada diante de contextos e feedbacks tão ruins. Mas eu não posso, entre aspas, somente ser grata sem fazer uma avaliação racional e entender que talvez a política educacional da instituição ou do nosso próprio país, ela também não está tão favorável para me ajudar de primeira a fazer um capítulo e ele for aprovado e que dê tudo certo. Então, será que o erro, de fato, é só meu? Ou existem aí questões políticas, sociais, orgânicas, enfim? O que pode ser que esteja contribuindo para este dilema? Agora, se eu ficar só na dor do que isso me causa, eu vou achar que realmente eu sou culpada, eu sou incapaz, ou então que o professor é culpado, e não vou conseguir ter uma estratégia eficiente, nem estrutura emocional para enfrentar essa, né? Então, eu vou ser grata? Sim, porque eu estou dentro desse sistema e ele vai me subsidiar para eu ter o meu certificado. Agora, isso não significa que eu não vou ser crítica, né, ao ponto de avaliar o que está sendo positivo dentro dessa construção e o que não está, e como então deveria ser, o que eu posso fazer para ajudar. Quem sabe até pensar num tema para escrever sobre isso, né? E deixar minha contribuição aí em artigos, em livros, enfim, em projetos.
Marcela Bezerra, professora, psicóloga, e quem quiser também ser grato, né, retribuir a esse gesto que você concedeu aqui pra gente, dando essa belíssima entrevista, quiser te seguir nas redes sociais, entrar em contato, comprar o seu livro, como que a gente faz para te localizar?
Ah, legal. Então, minha bio é @receitaemocional. E os meus livros, eles estão disponíveis na Unlivro, na Amazon, em todas as redes sociais aí, disponíveis aí no mercado. E aí ele chega de forma física, para as pessoas. Também faço esses atendimentos, então tem pacientes aí do Brasil, fora do Brasil, né? Agora com a tecnologia no online, a gente consegue ajudar as pessoas e sendo grata, os resultados aí têm sido bem positivos, né? A gente observa que as pessoas que se permitem passar por um processo de ajuda, elas conseguem encontrar racionalmente e emocionalmente o sentido para toda aquela dificuldade. E aí, ela consegue elaborar estratégias mais positivas. Então, é isso. Muito obrigada. Então, esse aí é o meu contato, fica aí à disposição. E muito, estou muito feliz com esse canal, muito mesmo. Porque os temas, eles vêm e às vezes são apresentados sem esses embasamentos e a gente tem que buscar esses embasamentos, então, para poder tirar esses caroços e ver realmente aí qual que é o formato, o viés mais assertivo aí para a gente poder balizar os nossos pensamentos e os nossos conceitos, né? E vocês fazem isso de uma forma excepcional. E é isso mesmo, vamos tirar os caroços aí de tudo.
Volte mais vezes para descaroçar mais temas aí ligados a comportamento. Estamos aqui te esperando para uma próxima, viu?
Será um prazer.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.
Está grata, Bárbara Pereira, pelo programa de hoje? Eu adorei.
Eu adorei também, estou. Vou me comprometer a ser uma pessoa mais gratidão, mas gratidão sincera, me interessa.
Gratidão limitada?
A gratidão, não. A gratidão sincera me interessa.
É verdade.
Porque eu acho que tem aí, a gente ouvindo os dois entrevistados, um que traz as questões positivas, né, que impactam. De fato, ninguém aguenta andar com uma pessoa mal-humorada do lado, enfim. É claro que você precisa ter uma visão mais positiva sobre a vida, porque senão o que, que você está fazendo aqui? Agora, tem um outro lado dessa moeda, que é, tem gente aí embarcando, talvez esteja embarcando numa onda para fazer ali, ganhar a fotografia ali positiva nas redes sociais. Então, vamos tentar olhar e ver quando a gratidão é de fato sincera, porque a gente sabe quando é, né? Vamos combinar? Quando alguém te dá um abraço verdadeiro, quando alguém sorri de forma verdadeira para você, só muitos os muitos trabalhados na arte cênica que conseguem fugir um pouco disso aí.
Tem uma galera especialista aí, Bárbara.
Que talvez eu caia. Mas enfim, a vida é pra isso mesmo. Pra gente viver caindo, levantando em algumas coisas, caindo em outras, por que não? Porque a gente não tá aqui pra ser o expert em tudo também.
É, e eu gostei, né, do que foi dito pelos nossos entrevistados, tanto pela Marcela, né, que foi agora a nossa última convidada, como o Robson, principalmente que o Robson falou, tem que ser aquela coisa ali verdadeira, espontânea, não esperar nada em troca. E tem pessoas que fazem ali agrados. Por exemplo, recentemente aqui no nosso local de trabalho, recebemos bombons na nossa mesa.
Adorei.
Adoramos.
Não vamos falar a marca, claro, mas eu vou te dizer que era bom a beça.
Era bom, era ótimo, ótimo. Não era um bombom. Nossa amiga aqui de trabalho, e ela não deixou um bilhete, não falou que tinha sido ela. Ela não queria ali, nossa, vou falar, ela deixou ali um mimo, todo mundo ficou, inclusive, curioso, né? O pessoal da redação ali, jornalista.
Tudo.
É curioso. Não, fofoqueiro não
pode, é verdade.
Curioso.
Tô sendo politicamente incorreto.
Não, fizemos toda uma análise, uma pesquisa, uma jornada investigativa e descobrimos depois. E foi um carinho, né? A gente é grata, foi grata, e a troco de nada, assim, ela tava com vontade de dar um agrado pra gente, eu acho que é isso, tem que ser verdadeiro, tem que ser do coração, porque e também se a pessoa não retribuir, lógico, todos nós que recebemos o bombom, agradecemos, mas assim, não faça esperando algo em troca, se não surtir nenhum efeito positivo, não deixe de fazer algo de legal pro outro, porque porque tem gente que é meio, né, eu só me ferro, não vou ser mais esse tipo de pessoa, porque da outra vez eu fiz isso e a pessoa foi uma ingrata. O problema é da outra pessoa. Você fez a sua parte. Eu acho que a gente tem que levar isso pra vida, porque uma terceira pessoa não pode ser prejudicada e você deixar de ser quem você é, né?
Eu só tenho uma coisa que me incomoda nessa questão da gratidão como uma prática, isso virar um modismo, é porque as pessoas começam a cobrar das outras posturas muito iguais, muito semelhantes. Quando, na verdade, você quer ser o que você quer ser. Se você tá num dia de gratidão, sim, num outro, não. E assim a vida vai. Agora, tem gente que acha que por ter encontrado a luz no fim do túnel...
A gratiluz?
A gratiluz lá no fim do túnel, acha que ou todo mundo no seu entorno vai ter que ir agora. Mas você não é assim. Mas por que você não embarca nesta onda? É meio que uma conversão... né, até religiosa nesse sentido. E isso me incomoda um pouco, porque acho que tem coisas que são para pessoas, tem outras coisas que não são, e a vida é assim, e a gente vai caminhando junto, mas assim, é preciso. Ninguém está aqui defendendo falta de educação, nem mau humor, nem grosseria, não é isso. Mas essa ideia de, todo mundo agora vai botar uma florzinha na cabeça, principalmente das mulheres, né? Cobram da gente a gente ser muito assim, né? Vamos andar com a flor na cabeça, ela é tão legal, ela fala tudo no diminutivo. Não, é bem por aí.
Menos.
Menos é mais.
Tira o pé do acelerador. E pra fechar, aí até a gente falou rapidamente, né, no começo de uma das entrevistas do Dia da Gratidão. Aqui no Brasil acaba tendo um pouco aí de misto com religião também, porque o Dia da Gratidão aqui no Brasil é dia 6 de janeiro, comecinho do ano, já deve ser pra começar, né, o ano ali que se inicia mais grato. Mas é porque no dia 6 de janeiro é comemorado também o Dia de Reis. Aí aqui no Brasil ficou como o Dia da Gratidão.
Eu sempre trazendo a treta
a
para
polêmica.
A polêmica para essa questão. Aí vem o comércio e faz o quê? Hoje é o Dia da Gratidão, compre alguma coisa para dar para alguém. Olha...
tem dia de tudo, né?
Então... francamente, enfim... Você quer comprar porque você quer comprar, mas eu não gosto de ser induzida a nada. Porque hoje é o Dia da Gratidão, agora você vai ter que dar bombom pra todo mundo.
Eu não sou obrigada a nada, nem a ser gratiluz. É isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem terem acompanhado esse episódio até aqui. A gente espera
muita gratidão por você aturar a gente.
Isso daí é verdade. A gente tem que agradecer diariamente. Se foi a sua primeira visita aqui no Jabuticaba Sem Caroço, fique à vontade, a casa é sua. Participe sempre, vá lá no nosso Twitter, que é o @jabuticabasc. Tem o Telegram da Sputnik Brasil, a gente tá lá, Bárbara?
A gente tá lá, você pode botar mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo nunca.
Foguinho. Sinal de prece ou high five?
High five, foguinho. Tem aquele balãozinho, eu não sei como, parece que uns confetes estão caindo, a gente gosta também.
A gente gosta.
Que significa festa.
Mãozinha pra baixo, não.
A única coisa que você vai ganhar uma gratidão é se você botar a mãozinha pra baixo.
Pode comentar também. A gente falou do Telegram da Sputnik Brasil. Estamos no site também. Você ouve gratuitamente o Jabuticaba Sem Caroço. Nos siga no Twitter. Bárbara, falei muito. Por favor, faça as honras. A gente volta segunda-feira?
A gente volta na segunda-feira falando de economia, claro. Segunda-feira pra gente colocar o dinheiro em dia na nossa continha, poder pagar tudo. Siga a gente lá no Twitter, no Telegram, plataformas, nos tocadores de podcast e em breve em outras redes, porque a gente aqui gosta de novidades.
E ela já dá o spoiler assim.
Mas não vou contar.
Então tá bom, mas eu já dou até um spoilerzinho de segunda-feira. A gente vai trazer um programa de economia e falar a respeito do mercado de seguros. Você já se organizou em 2023? Já botou ali em prática algum seguro? Ai, a renovação do seguro do carro, pois é. Já ali escolheu um celular novo, escolheu um seguro pra ele. Se a gente parar pra analisar, Bárbara, hoje em dia tem seguro para tudo, mas uma coisa eu lhe asseguro: estaremos aqui na segunda.
Trocadilhos de
praça nossa, né? Um beijo,
um beijo,
gente.
Até segunda, bom final de semana. Aproveite sem tretas, se jogue e seja feliz.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.